Começamos aqui falando a respeito do Dia da Mulher Negra, que foi no dia 25 de julho. É uma data que nunca foi muito comentada, Beth. Eu preciso confessar para você que nos anos anteriores eu não vi comentário nenhum a respeito dessa data. É isso mesmo?
É isso mesmo, Cristina. Eu quero primeiro, né, saudá-la, agradecer,
né,
agradecer o convite e saudar os ouvintes da CBN. É realmente uma data que pouco é difundida, né? Eu também, né, nos últimos anos, é que eu visualizei, né, a existência desse dia para lembrar, né, o Dia da Mulher Negra, mas acho que como tudo que envolve a mulher, como tudo que envolve as minorias, e aqui no caso especialmente da mulher negra, é muito pouco difundido. Nós tivemos, inclusive, fatos históricos, pessoas históricas, figuras históricas, que foram, inclusive, retiradas dos livros de história, né, para não propagar, né, o trabalho do negro, o trabalho da mulher negra, e infelizmente isso demorou muito tempo, né, para voltar a ser resgatado. E acho que agora, nessa retomada, né, da nossa democracia, que é jovem, né, do exercício da liberdade, que vem crescendo a cada dia, nós estamos conseguindo resgatar alguns fatos, algumas figuras históricas e datas históricas também, né, datas importantes para lembrar, para referenciar algumas situações específicas, como é o caso da mulher negra, né?
Verdade. E, aliás, até então, com você falando aí em resgate, Beth, nós estávamos conversando também a respeito de uma informação que eu vi muito importante. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu preparei uma matéria especial para o Roberto Benjamin, no CBN Cascavel, edição, primeira edição desta, de amanhã, falando a respeito de uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná, foi aprovada em segunda discussão. É um projeto de lei que homenageia a Enedina Marques, a Enedina que foi a pioneira da engenharia do Paraná, é a primeira mulher negra no Brasil a se formar em engenharia. A informação que eu tenho aqui é até um projeto muito bacana, que é dos deputados Goura, do PDT, e também o deputado do Carmo, do PSL. E eles contam também que a Enedina conseguiu vencer, mas não sem passar pelas agruras de uma mulher negra. Em 1945, né, numa faculdade, né, basicamente formada por homens naquela época.
Sim,
né?
Uma área que até hoje, né, Cris? É uma área eminentemente masculina. Existem as guerreiras, né, as desbravadoras. No caso da própria Enedina, que acho que se decidiu, né, em fazer engenharia e lutou por isso. Então, quer dizer, não foi fácil. Muitas foram as barreiras que ela teve que transpor para poder concluir. Imagina um curso superior, né, na área de engenharia. Né, uma área totalmente dominada pelos homens. E ela não teve obstáculos que a impedisse de conquistar o seu objetivo, de atingir o seu sonho. E muitas das mulheres que chegam, né, a atingir, conquistar esses espaços, é justamente porque nunca desistem do sonho, independente das dificuldades que elas encontram pela vida. Eu digo isso, Cris, e estava lendo aqui a matéria, achei muito interessante que ela seja homenageada, inclusive agora com o nome, né, num trecho de obra de rodovia no estado do Paraná, porque vai servir, né, de incentivo. Por mais dificuldade que nós possamos encontrar ao longo do caminho, não desistir é primordial, né, para que outras pessoas, outras mulheres que venham posteriormente a nós, também se sintam encorajadas em continuar com seus sonhos. Eu digo isso porque eu tive problemas, né? Eu relatei essa semana e às vezes eu falo assim, ah, isso me emociona. Emociona por quê? E ouvindo hoje, inclusive, uma matéria, a pessoa dizendo assim, e não era sobre negro, era autista. E era um médico autista confessando que a partir do momento em que ele se assumiu autista perante os seus pacientes, perante a comunidade, ele passou, claro, a sofrer preconceito. E aí ele dizia assim, o preconceito dói, né? O preconceito dói e dói muito. E eu sei que dói, né? Já sofri, além de ser mulher negra.
E é interessante, só fazer uma parte, Beth, que essa situação com a Enedina foi aí há 75 anos, ela sofreu, a gente fala assim, naquela época ela, sim, sofreu preconceito dos não só dos alunos, né, da sociedade, como também dos professores na faculdade, mas isso foi naquela época. Só que não, a coisa continua acontecendo.
Continua.
75 anos depois, quando nós evoluímos, né, o mundo evoluiu, a gente tem outro pensamento, mas Mas a gente vai falar o quê, né? Numa época em que se fala que não houve escravidão, né? Que se diminui.
Sim, que tenta se diminuir o fato histórico,
exatamente,
né?
Exatamente. E ainda se você me contando que você sofreu na pele esse tipo de situação também.
É, e não faz muito tempo. Eu terminei o meu doutorado em 2018, né? Eu saí de Cascavel em 2014, fui a Porto Alegre para estudar. E eu tive um episódio com um professor, né? Não professor da PUC, da PUC do Rio Grande do Sul, mas com um professor espanhol. Que seria o meu co-orientador, né, no trabalho. E foi uma situação muito triste, porque muito do que eu tinha que desenvolver na Espanha dependia dele, né, de como abrir as portas da universidade, de como dar acesso. Mas eu tive, claramente, né, fui vítima de preconceito, né? Primeiro por ser mulher e ainda mais agravado por ser negra. Mas isso ao longo da minha vida, Cris, não é hoje, por isso que eu digo que você não pode desistir, né? Eu sempre tive sonhos, eu sempre pensei em chegar a ser professora universitária, né? A fazer um mestrado. Eu vou te confessar que o doutorado ele veio mais como um presente, né? Mas a fazer um mestrado, né? Atingir um patamar para que eu pudesse trabalhar nas universidades. E aí então trabalhei, caminhei para isso. Mas ao longo desse percurso eu tive muitas provações, muitas barreiras, muitos obstáculos, mas da mesma forma, e eu vejo aqui que a Enedina, né, ao final também ali, né, do seu curso, ela teve o apoio de muitos colegas e também de professores. E eu também tive muitos apoios de amigos, de professores, de colegas, e a minha família que sempre me incentivou. Mas se você pensa em desistir na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, você nunca vai conseguir, né, atingir o seu sonho e nem demonstrar para as outras pessoas ou mostrar para as outras pessoas que é possível chegar lá. Então, hoje eu digo, eu sou agraciada, né, por tudo que eu conquistei, mas foi com muita luta, não foi assim, ah, veio de mão beijada, não. Você vem de família humilde, né, meu pai, embora tenha sido comerciante a vida inteira, mas também tinha as dificuldades, questões econômicas. Eu comecei estudando em universidade pública, né, passei a vida inteira, meu ensino sempre foi na escola pública, né, não tínhamos condições de pagar. Mas as dificuldades vieram, eu superei, cheguei, mas não é fácil. Por isso que acho que quando nós temos um momento como esse, né, e tendo esse projeto de lei aprovado hoje, né, dia 28 de...
Ontem, né?
Dia 28
isso,
de julho,
né,
referente a 3 dias após a comemoração do Dia da Mulher Negra, é importante destacar e demonstrar que os exemplos estão aí. É possível, sim, chegar lá, é possível conquistar os sonhos, mesmo sendo mulher, sendo negra.
Verdade, veio bem a calhar, inclusive, essa votação, já batendo aí com a nossa pauta, nós que já conversávamos desde o começo da semana, desde a semana passada.
Da semana passada,
nós,
né?
Nós falamos, aí até por uma questão de adaptar as nossas agendas aqui, a gente acabou deixando para hoje e veio, e foi muito bacana que teve essa aprovação, acho que muito importante. E aí, e justamente agora, eu comentei com você, inclusive, uma notícia que a gente estava vendo aqui na rede CBN, antes do programa entrar no ar, uma reportagem falando de uma cantora negra, se eu não me engano, é de Brasília, procurei pegar detalhes aqui e acabei não encontrando, que é o nome que eu tenho dela, que é Laís Raquel Teodoro, uma cantora negra, né, que é uma voz maravilhosa e tal, e foi contratada para cantar num casamento, a noiva fazia questão de que fosse ela, né, ela é especialista em cantar em casamento e tal, mas com a condição de que ela alisasse o cabelo. Eu não consegui achar uma foto dela aqui para ver, mas o cabelo dela, que é um cabelo muito lindo, o pessoal comentando aqui na rádio, cabelo muito bacana e tal, mas ela tinha que, ela disse, não, mas aí eu não vou, não posso, porque esse é meu estilo, assim, não, mas por que que tem essa condição? Porque eu sou a noiva e eu quero que seja tudo dentro de um padrão, né, estético que eu visualizei, imaginei, sonhei para o meu casamento. Ela, logicamente, não aceitou, óbvio, né?
Óbvio.
Valorizando-se. Mas uma coisa, Beth, que me tocou muito, ela dizendo, depois no depoimento dela, ela falando que ela se sente constrangida em comentar, em contar esse tipo de história. Ela se sente envergonhada por isso também.
Olha, Cris, eu vou te dizer que também já senti em algumas vezes em omitir, né, essas informações, essas situações, mas por vivenciar e por ser professora e ver alunas minhas, sabe, relatando para mim situações desse tipo, e eu tive, inclusive, o ano passado, uma situação em que eu acompanhei de perto e depois eu continuei acompanhando junto com a família, situação em que a pessoa se sente totalmente... abandonada, rejeitada, né, relegada... pelos amigos, pelo trabalho, e aí, tipo, ah, eu quero desistir, não tenho mais vontade de viver, e aí eu então falei, não, eu tenho, né, eu já vim há algum tempo pensando nisso, de relatar, não por nada, mas eu acho que assim, como uma forma de demonstrar que é possível, mesmo com essas situações, e mesmo com esses sentimentos que às vezes a gente tem, não vou dizer pra você que eu nunca tive vontade de abandonar tudo e voltar pra casa dos meus pais, né, quando eu vim pra Cascavel, não, isso aqui não é, não adianta, não vou ficar aqui, não vou conquistar o meu espaço, mas por determinação também, por persistência e por apoio deles, permaneci. Então, falar disso realmente nos constrange muitas vezes. Até porque a gente, poxa, em 2021, em 2020 agora, né? Mas o ano passado, os anos anteriores, poxa, em pleno século XXI, a gente tem que falar disso como uma situação que é muito presente e que é real no nosso dia a dia.